Informação com o António Feliciano para já os destaques. Boa noite, Feliciano.
Muito boa noite, Cir. Em clima de paz podre, direção cessante acusa parte dos 117 funcionários de apelidar de escumalha. Aconteceu no concelho de Alcanen, uma senhora com perto de 90 anos perdeu a vida. Ao que tudo indica, cometeu suicídio por enforcamento. Parque de Campismo de Tomar não voltará como Parque de Campismo. Hugo Cristóvão refere que o Executivo tinha a obrigação de saber que não estava previsto para aquele local. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas.
A convidada desta semana é Anca Martins, gerente da Adega Casal Martins, de Tomar.
O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
Rádio Hertz. Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente muito nublado, ainda aguaceiros diminuindo de intensidade e frequência a partir do início da tarde, queda de neve acima dos 1000 metros, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda descida da temperatura máxima nas regiões centro e sul. Assim estão previstos 4 graus para a Guarda, 11 para Castelo Branco, 12 para Coimbra e Évora, 13 para o Porto, Tomar e Lisboa, 14 para Leiria e Santarém e 15 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar tem vivido ao longo dos últimos anos um clima de paz podre. É a própria Fernanda Marçal, ainda presidente em funções, que o admite em entrevista exclusiva à Hertz. Aliás, a dirigente, mostrando-se muito desgostosa com a situação, não evitando mesmo alguma emoção, disse mesmo que a direção era apelidada de escumalha por parte dos cerca de 120 funcionários, de tal forma que em dia de eleições, precisamente nesta quinta-feira, Fernanda Marçal apontou este clima insuportável como razão para a saída dos órgãos sociais a que ainda preside. Convém centrar esta entrevista. A Hertz recebeu, a 7 de dezembro último, um texto não identificado, uma escrita essa que tece duras críticas à direção de Fernanda Marçal, dando conta de 3 despedimentos desde o início do mandato, de entre os exemplos, um funcionário que cumpria as funções com a extrema qualidade. Garante esse mesmo texto, que ainda confirmava a entrega de um abaixo assinado, subscrito por 75% dos funcionários, a questionar o porquê destas decisões. Fernanda Marçal aceitou então responder às acusações, começando assim por admitir o referido clima insuportável provocado por parte dos funcionários, acusou, confirmando que a direção foi apelidada de escumalha e que não se mostrou disponível para continuar em funções devido às maçãs podres que existem no CIR.
Mas nós já estávamos a prever que isto um dia ia acontecer, porque notávamos que as participações reduziam-se, que as pessoas nos olhavam de esguelha, que éramos pessoas não gratas na instituição. Olhe, quando alguém apelida outro de escumalha, o que é que lhe parece? Era assim que nós somos apelidados. É. Ao fim de 5 anos de trabalho aqui, de esforço contínuo...
Mas apelidados por quem?
Por funcionários. Porque as pessoas queriam que nós desistíssemos. Objetivo número 1. Vão-se embora. Mas nós não fomos. Gostamos de contrariar. E ficámos. E estamos aqui. E digo-lhe uma coisa. Trabalhámos muito, esforçámos-nos muito. Vocês sabem que estávamos sempre em atividades, estávamos sempre a lutar pelo CIR. E, de facto, eu sinto-me triste.
É muito,
mas saio de cabeça erguida.
Sim.
Saímos de cabeça erguida.
E com a consciência
ao fim deste tempo. Com a transparência com que entrámos, com a mesma que saímos. E sei que temos pessoas aqui que gostam de nós. E nós gostamos muito dos nossos utentes. É por isso que aqui estamos, porque senão já não estaríamos há muito tempo. Já teríamos deixado em autogestão, porque é aquilo que este grupo merece, é ficar em autogestão. Não estou arrependida, continuarei a ser amiga do CIR, vamos deixar o cargo, porque de facto poderíamos continuar se isto não existisse. Mas com estes elementos, com estas maçãs podres que aqui existem, não... Não, não é possível, não dá para trabalhar, não dá. Não dá, porque eles destabilizam qualquer pessoa.
Relativamente ao abaixo assinado ainda, presidente do CIR confirmou que a direção recebeu esse documento assinado por 56 funcionários. O texto terá sido elaborado pelo Centro de Reabilitação Profissional, referiu Fernanda Marçal, que explicou este descontentamento com a implementação da requalificação profissional e ainda com a polémica relacionada com o diretor pedagógico da Valência CRP. A presidente disse que este funcionário não tinha sido despedido, o que o próprio confirmou perante a reportagem.
Isto para mim não tem muito valor. Sei que existe aqui no meio deste monte de assinaturas aqueles elementos que fazem a gestão pela negativa do trabalho da direção. São as ditas maçãs podres que existem no cesto e que vão fazendo apodrecer aquelas que as rodeiam.
Isto é. Mas são pessoas devidamente identificadas?
Ah, sim. Estão aqui as assinaturas, sim. Todas estas pessoas são funcionários do CIR. Todos. Algumas sei que o fizeram porque ficaram com receio. Não assinar é mau, assinar pode ser melhor. Tenho receio porque esta direção está a chegar ao fim e não sabemos o que é que vai acontecer. Assinaram, mas nem sequer refletiram no que a carta dizia.
São reivindicações?
Não. Isto prende-se tudo com uma situação que aconteceu, que foi relativa ao nosso diretor pedagógico da Valência CRP e que iniciou funções neste ano, em janeiro deste ano. Foi feito um concurso público e que ele e outra colega ficaram exatamente na mesma posição. Ele ficou em primeiro porque considerámos como motivo de desempate o critério que usámos foi o ano de entrada no CIR. Era um ano de experiência, que fique claro, porque se corresse mal, não queríamos assumir, porque já sabíamos na altura que não íamos continuar e não queríamos deixar nesse cargo alguém que não estivesse a desempenhar corretamente as funções. A segunda posicionada, ao dispensarmos, não despedimos, dispensámos, porque ele tinha um contrato até 31 de dezembro, tem ainda está em vigor, decidimos que o contrato dele não era renovado, não foi despedido. Mas há outro ponto que é fulcral aqui, é a requalificação profissional, que nunca ninguém teve coragem de fazer nesta instituição e que nós metemos mãos à obra e a fizemos. Com muita contradição, com muito atropelo de muita gente, que sempre foi contra. Porquê? Porque nós mudámos de uma tabela de ensino particular e cooperativo bastante mais vantajosa para uma tabela das IPSS, que de facto tem tabelas bastante mais baixas, é verdade.
Outra parte deste texto refere-se a essa possível senhora que irá então assumir as funções com a possibilidade de ser então da família de algum dos membros da direção. Isto acontece?
Pura mentira. De nenhuma de nós, eu já a conhecia porque trabalhei ainda com ela há algum tempo aqui, mas não é familiar de ninguém, mas vocês podem investigar o que quiserem, estejam à vontade, e agradecia mesmo que o comprovassem que ela não é familiar de ninguém, da direção.
Outra das críticas referidas no texto anónimo tem a ver com a contratação de um assessor da direção, no caso José Lagarto, que o suposto grupo aderente ao comunicado disse ter um vencimento de 1.600 euros. Fernanda Marçal negou este valor e a ERTE confirmou que os montantes brutos auferidos rondam os 1.200 e quis ainda sublinhar que o CIR necessita mesmo de uma pessoa a tempo inteiro.
Mais do que justificado. E vocês, se quiserem comprovar, tiveram a oportunidade ao longo destes 3 anos, porque é desses 3 anos que falamos, porque ele esteve na direção anterior, agora já não esteve como elemento da direção, mas como assessor de direção. Porquê? Porque ele está em todas as atividades. Ele organiza atividades, ele faz todo o trabalho de articulação, intervalências que tem que ser feito, porque é assim, nós não podemos ver o CIR como o víamos há 15 anos atrás, o CIR cresceu muito. O CIR exige uma pessoa aqui a tempo inteiro, porque são constantes telefonemas, são constantes situações internas para resolver, de viaturas, de articulação de pessoas, de sei lá, uma série de situações que se passam aqui que é o dia todo em serviço e a direção. Nem esta, e estou convencida, não sei se me engano, mas de certeza que não, nenhuma direção vai estar aqui um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro, porque não vai. A verba, 1.600, é o que está sublinhado na informação, pois essa verba não corresponde de modo nenhum. A verba que está aqui contratualizada são, nos 3 anos, 43.750 euros. Mas não nos podemos esquecer que este montante não é aquilo que, no fim de cada mês, vai líquido para o assessor, porque ele tem que pagar a sua própria segurança social, tem que pagar os seus impostos, o CIR não tem essa responsabilidade. Ele, no final de cada mês, fica com menos de 1.000 euros líquidos. Eu não queria, no lugar dele, o trabalho que ele faz pelo montante que recebe.
Outro dado a que a ERTS pôde confirmar é que, quando esta direção tomou posse no CIR, deparou-se com um passivo de 250 mil euros, uma situação revertida agora para 50 mil positivos. A propósito do CIR, nesta quinta-feira, então, fica marcada pela realização de eleições, sendo que há registo para uma lista a sufrágio encabeçada por Luís Salgueiro. Luís Boavida, que atualmente preside ao Conselho Fiscal, assume novas funções, agora na presidência da mesa da Assembleia Geral, até agora presidida por José Vitorino. No que se refere precisamente ao Conselho Fiscal, Joana Nunes será a nova presidente.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública de Torres Novas anunciou em comunicado a recuperação de várias peças em ouro que tinham sido furtadas no interior de diversas residências. Os artigos foram avaliados pelos proprietários em vários milhares de euros. Refira-se que a PSP ainda está a efetuar diligências no sentido de apurar presumíveis autores dos crimes em causa. Uma senhora com idade aproximada aos 90 anos terá cometido suicídio com o método de enforcamento. Aconteceu na localidade de Louriceira, Conselho de Alcanena. O alerta chegou às forças de socorro pelas 11h45 da manhã desta quinta-feira e, na altura, as indicações avançadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil davam conta de que alguém teria tentado acabar com a própria vida, mas que não tinha concretizado esses intentos. No entanto, a senhora acabou mesmo por não resistir e faleceu. A Guarda Nacional Republicana esteve no local e recolheu indícios que podem ajudar a confirmar se, de facto, estará em causa um suicídio. Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, neste caso no entroncamento, por ter sido apanhado a conduzir sob influência de uma taxa de álcool no sangue de 3,29, um valor que quase triplica com o enquadramento que já configura crime rodoviário e resulta em julgamento sumário em tribunal. Este valor é dos mais elevados registados neste ano, não só no distrito de Santarém, como em todo o território nacional, colocando em risco não só o infrator, mas também quem com ele se cruzasse na estrada.
Rádio Air, informação.
O Parque de Campismo de Tomar acabou nos moldes a que era anteriormente destinado e, quando reabrir, será uma estrutura dedicada ao caravanismo. Esta alteração ficou demonstrada nas palavras de Hugo Cristóvão, vereador da autarquia Nabantina, por ocasião da recente reunião de Câmara, onde o eleito do Partido Socialista referiu que será importante que as pessoas tenham em consideração que o campismo e caravanismo são coisas distintas. Ou seja, tal como é de domínio público, o plano de pormenor não permite a existência de um parque destinado ao campismo, pelo que a solução será então dotar o espaço com outras valências para que possa ter enquadramento legal. Hugo Cristóvão quis ainda manifestar a sua surpresa face à surpresa que provocou o encerramento do parque, recordando que ele próprio tinha avançado com esse cenário em outubro último, classificando mesmo este fecho, em dezembro e janeiro, como normal noutras estruturas do género de norte a sul do país. Apesar de tudo, o autarca acabou por admitir o peso da fiscalização da ASAI.
Eu próprio, aqui, numa reunião de outubro, informei que iríamos encerrar o parque a 1 de dezembro, como estava planeado há algum tempo, durante o encerramento no mês de dezembro e janeiro. Não só por causa da questão da ASAI, para procedermos a algumas pequenas alterações, mas também porque, de facto, os meses de dezembro e janeiro são os meses mais deficitários do parque, portanto, com menos utilização e, portanto, aqueles que nos permite, até uma questão também de gestão dos recursos humanos, de fazer este trabalho de algumas alterações. Aliás, como acontece em muitos outros parques do país, fecharem neste período de inverno. Mas dizer que, independentemente daquilo que está previsto no plano pormenor, e que, de facto, o atual plano pormenor não prevê a existência de um parque de campismo naquele local, todos sabíamos ou tínhamos a obrigação de saber isso, mas isso não quer dizer, de forma nenhuma, que o parque de campismo se vá manter fechado. Aquilo que dissemos, e em devido tempo, há 2 meses atrás, é que o parque encerraria a 1 de dezembro. Isso não quer dizer que ele vá ficar fechado. A seu tempo, discutiremos e falaremos melhor sobre aquilo aquilo que é, aquilo que vinha a ser preparado, aquilo que vinha a ser trabalhado, fazendo sempre esta distinção que é importante que vá ficando também no vocabulário das pessoas. Campismo e caravanismo são coisas distintas.
E a Câmara de Tomar irá conceder tolerância de ponto aos funcionários do município e dos serviços municipalizados de água e saneamento a 23 e 30 de dezembro. Ou seja, nestes dias não vale a pena dirigir-se à autarquia, nomeadamente ao Balcão Único, à biblioteca ou aos pavilhões da FAI, bem como aos demais que prestam atendimento público, uma vez que os serviços vão estar fechados. Já os espaços desportivos estarão abertos nesses dias, encerrando apenas nos sábados 24 e 31, para além dos dias de Natal e Ano Novo. Assim sendo, os documentos, pagamentos ou outros procedimentos que tenham como data limite aqueles dias irão transitar para o dia útil imediato em que os serviços estejam abertos, de acordo com o que estabelece o Código do Procedimento Administrativo. A biblioteca estará encerrada nos dias 23 e 24, 30 e 31 de dezembro. O mercado irá encerrar apenas como habitualmente aos domingos. Quanto à recolha de lixo, irá realizar-se na quadra natalícia do horário normal, exceto nos circuitos do perímetro urbano, que se irão realizar nos dias 24 e 31 de dezembro, com início às 13 horas, sendo que os dias 25 de dezembro e 1 de janeiro já não haverá recolha.
Rádio F, a primeira a informar.
Com o acentuar das condições climatéricas mais adversas, o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem colocado em prática várias medidas no âmbito do plano de contingência para fazer face ao pico da gripe que os serviços de saúde prevêem que aumente nas próximas 8 semanas. Cristina Gonçalves, diretora clínica do CHMT, informou que face à chegada do vírus da gripe se tem ativado o plano de contingência, nomeadamente com a disponibilização de mais camas para internamento.
Temos vindo a ativar o plano de contingência gradualmente e de acordo com essa mesma procura. Nesse contexto, já fizemos um reforço das equipas de urgência, não só da urgência médico-cirúrgica, mas também do serviço de urgência básica, onde as equipas estão reforçadas. Temos vindo a abrir camas de internamento, nomeadamente de medicina interna. Neste momento, hoje, são abertas as últimas 6 de 30 camas, portanto já abrimos 24 e hoje são abertas mais 6 camas. O se tivermos em atenção o número de camas que tínhamos o ano passado e com a abertura de uma enfermaria nova, ao todo temos mais 52 camas de medicina interna com o que tínhamos em igual data do ano passado. Também estamos agora, tivemos hoje a falar sobre esse assunto, vamos disponibilizar, e não temos ainda condições de o fazer de imediato, mas será provavelmente durante todo o mês de janeiro, vamos disponibilizar às pessoas que ocorrem ao ACES a possibilidade de fazerem exames de urgência, ou seja, a pessoa pode dirigir-se, em caso de doença aguda, como disse a doutora Sofia, há essa consulta aberta no ACES, irá ao ACES, e se o médico que o vê considerar que há necessidade de fazer um determinado número de análises de urgência, o doente poderá vir ao hospital, fazê-las, voltar ao ACES, que o resultado será disponibilizado no tempo máximo de 2 horas.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Estamos em tempo de Natal. Comemoramos o nascimento de Jesus, o Deus feito homem, que aconteceu há cerca de 2000 anos. Um Deus que, para os que têm a fé católica, se quis fazer homem e estar entre eles. O relato das circunstâncias do nascimento de Jesus é um poço de lições. De momento, ocorre-me salientar 3 delas. A serenidade e a paz com que Maria e José enfrentam os acontecimentos. No contexto de fim de gravidez, cumprem com a obrigação de se recensearem na terra de origem de José, percorrem a pé cerca de 150 quilómetros, sendo expectável que o menino nascesse em Belém. Enfrentam a dificuldade de alojamento, para o qual acabam por se socorrer de uma gruta onde acaba por nascer Jesus. A pobreza e o desprendimento com que quis nascer o Deus feito homem é uma segunda lição que me parece relevante salientar. Tendo como berço uma manjedoura, quis desde a primeira hora ser solidário com os mais desprotegidos. Quis mostrar-nos que é mais simples ser-se feliz desprendido dos bens materiais. O facto de ter querido nascer no seio de uma família de enquanto homem ter aprendido, sido educado, sustentado e protegido por um pai e uma mãe, mostra e eleva o valor da família. Formulo votos de que neste tempo de Natal e sempre, com serenidade e paz, saibamos ser solidários e desprendidos, dando valor à família e, muito especialmente, querendo bem à nossa própria família.
Rádio Hertz, informação.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.